Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a
O
Eleonora,
Rodolfo.
e do outro lado da tela fala conosco Roberto Amaral, histórico defensor da democracia no Brasil, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, como ele já se apresenta ali, mas eu passo a palavra para a Eleonora para fazer uma apresentação como manda o figurino, e aí, então, iniciar essa nossa conversa de fim de tarde. Eleonora.
Roberto Amaral, seja muito bem-vindo aqui no Tutameia, nesse final de tarde do dia 6 de fevereiro de 2024. Roberto Amaral, como o Rodolfo falou, é um histórico defensor da democracia, defensor da democracia, é um analista político agudo, foi ministro de Ciência e Tecnologia no governo Lula, jornalista, e a gente vai falar hoje com o Roberto Amaral sobre o Brasil e sobre o mundo, começando então, Roberto Amaral, de perguntar como é que o senhor está vendo o governo Lula nesse primeiro ano desse terceiro mandato? Tá como você esperava? Como é que você está avaliando o desempenho de Lula até agora?
Bom, o governo Lula não é o governo dos nossos sonhos. E eu pergunto, poderia ser? Poderemos analisar o governo Lula pondo de lado, sem considerar as contradições do processo político brasileiro e a correlação de forças adversárias, em cujo cenário se desenvolve o nosso governo. Eu tenho uma necessidade de método de recordar algumas questões. O isolamento, o quase isolamento do governo Lula. Apesar de não ser um governo de enfrentamento da classe dominante, ele é um governo sabotado pela classe dominante. Eu vou reservar um espaço à parte para nós discutirmos, debatermos essa reiterada tentativa de golpe de Estado, que é operada a partir da Câmara dos Deputados pelo presidente daquele poder. Uma chantagem, com as chantagens seguidas, que eles chamam de empoderamento do poder legislativo, que vem, é uma herança daquele tempo terrível, o primeiro golpe, o golpe de 2016, que nasce com o levante, digamos assim, da presidência da Câmara dos Deputados, esse meliante chamado Eduardo Cunha. Ali começa um processo cuja profundidade nós não estudamos na ocasião, ou nós não tivemos condições de, naquele então, nós decifrarmos. Sob o manto do apoderamento da Câmara dos Deputados, nós tivemos uma tentativa de golpe parlamentar que terminou sendo executada mediante o impeachment da presidente Dilma. Mas antes de lograr o impedimento da presidência, da presidente, o Congresso, comandado por um meliante, impôs uma forma falsa, artificial de presidencialismo. Uma das últimas declarações da Dilma é que não governou em 2015. Não sei se os que me dão a honra de me ouvir neste momento, mas Leonor e Rodolfo se lembram disto, as chamadas medidas adotadas seguidas às bombas, que eram montadas, as bombas de efeito imediato, que eram montadas pelo presidente da Câmara. As propostas de sabotagem que a hegemonia que ele exercia na Câmara possibilitou. Isso prossegue no governo, chamemos assim, eu vou chamar melhor, do período Temer, que foi um período de intermediário entre essa preparação do golpe e a execução do golpe, com a posse de Temer, a assunção do chamado Centrão, e, para completar tudo isso, a preparação da tomada do poder pelo neoliberalismo protofascista representado pelo capital. Lula, numa reação extraordinária do povo brasileiro, consegue, vencendo a Lava Jato, vencendo a desonestidade, vou repetir, a desonestidade intelectual desse juiz Moro, vencendo os tribunais, não só o Tribunal da Quarta Região no Paraná, mas o Supremo também, vencendo a prisão, vencendo a cassação, a sua inelegibilidade, consegue, em 2002, eleger-se. Mas eleger-se por uma diferença mínima. Eu não tenho os números de cabeça, mas eu diria, com pouca chance de estar errado, que foi, desde a implantação dos dois turnos, a menor diferença de candidatos alcançada por um candidato. Algo em torno de 1%. Mas pior do que isso, que já mostra uma divisão na sociedade brasileira, é que o PT e suas adjacências fez apenas algo entre 70 e 90, dependendo da votação parlamentar. A base parlamentar do presidente da República, quando ele toma posse, é menos de 100 parlamentares. A Câmara tem 513. 170 parlamentares é o bastante para assegurar o andamento de uma proposta de impeachment. É nesse quadro que Lula assume a presidência da República. E, 8 dias depois, nós assistimos, com a participação ostensiva de setores dos altos escalões das Forças Armadas brasileiras, e com o desempenho esquisito do seu ministro da Defesa, nós assistimos a 8 de janeiro. Primeira tentativa era de impedir a eleição. Segue-se agora, seguiu-se a segunda tentativa, que era de impedir a posse, a continuidade do governo. E agora, o senhor Lira, essa forma nova de jagunço, de gravata, ele inaugura a terceira fase, que é a de impedir a governança. Fica o presidente, mas não fica com ele o seu programa de governo. De saída, Lula é obrigado a montar um ministério sem nenhum compromisso com o seu programa de governo. Já não digo sem compromisso com o programa do PT, mas sem compromisso com o discurso da campanha. E na medida em que ele tem que negociar com o Centrão, na medida em que ele tem de conciliar com o fisiologismo, vou parar aí. Na medida que ele tem que negociar com Lira e a Câmara dos Deputados, ele tem que ceder espaço no governo. Então, é um governo que tem companheiros comprometidos com o nosso projeto, com o projeto da democracia participativa, com o aprofundamento das relações populares, com o aprofundamento da soberania do nacional, com a defesa dos interesses dos trabalhadores. Esses companheiros têm que dividir, Lula tem que dividir o poder, o exercício do poder, com essa sua base, a base nacional que votou em 2022 e a base reacionária, a base ideológica, a base corrupta e setores de direita. Claro que no regime democrático representativo e fundado, como é o nosso caso, no pluripartidarismo, é impossível o governo, e no presidencialismo, é difícil um governo uniforme, que ele tem que fazer concessões. Mas essas concessões estão implicando em revisão de estratégias, não são revisões puramente táticas. Mais do que isso, eu queria dizer que o governo optou pela tática em prejuízo da estratégia. Quando eu digo em prejuízo da estratégia, é que ela deixou de ser cogitada, até porque nós hoje não sabemos qual é a estratégia do nosso governo. Os compromissos de vida do Lula são tais que se revelam incompatíveis com o atual quadro político brasileiro. Não vou descer mais a detalhes, porque os que conversam conosco devem estar acompanhando o quadro nacional de momento, com as chantagens que o poder legislativo, de forma ativa pelo presidente da Câmara e de forma bem encabulada pelo presidente do Senado, estão impondo à República. E eu quero dizer com toda clareza que nós estamos em face de um quadro que eu chamo de golpe de Estado. À margem da Constituição, à margem de uma reforma constitucional, à margem da República, à margem da tradição brasileira, à margem do regime brasileiro, se está implantando uma forma sórdida de parlamentarismo. Um parlamentarismo de fato, sem base no eleitorado que se manifestou em 2022 e que impõe ao governo, de início, a partilha do poder. E agora, refiro-me ao último pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, falando em nome do poder, na reinstalação da sessão legislativa, anuncia não mais a partilha, mas sim a supervisão do poder executivo, a preeminência do poder legislativo sobre o poder executivo. Quando o orçamento da União deixa de ser o orçamento da União, mas um instrumento do Congresso. Instrumento para quê? Para aumentar as verbas para os deputados, para distribuir verbas do erário, para desviar recursos que podiam estar sendo envolvidos no desenvolvimento nacional, na educação, na saúde, usar esses recursos para a implementação de projetos municipais, projetos paroquiais, quando são realmente projetos implantados, quando não vão para os famosos desvios que financiam as campanhas. E essa reclamação do presidente da Câmara é oportuna, porque nós vamos teremos, em outubro, eleições municipais. E é quando seus cabos eleitorais são cevados pelos recursos públicos para interferir no pronunciamento da soberania popular. Isso é um quadro de extrema gravidade que nós estamos vivendo. Quando o governo federal perde as condições de presidir a execução do orçamento, nós entramos num regime de anarquia orçamentária. Não se fala mais nem em planejamento, mas se fala na mínima ação pública. Porque não há ação pública que não dependa de verba e não há verba fora do orçamento. o governo federal perde essas condições de executar as suas políticas, perde as condições de dirigir o processo de desenvolvimento nacional e não pode mais, de forma alguma, pensar no mínimo de planejamento. É um quadro ilegal, é um quadro inconstitucional, é um quadro antirrepublicano, é um quadro antidesenvolvimentista e é um quadro de irreparável irresponsabilidade. Lamentavelmente, a grande imprensa não cuida disso. Não fora tudo isso, e eu tenho a impressão que já não é pouco, o governo Lula, nada obstante as concessões que ele está fazendo, e não cabe aqui uma análise ética das concessões, elas são quadro da realidade, elas são impostas pelas circunstâncias. Eu não sou um maluco para dizer que o presidente não tem que fazer concessões, mas eu tenho que dizer que essas concessões têm limites, e não são apenas limites éticos, são limites fundamentalmente, são limites programáticos. São aqueles limites que nos diferenciam da direita. Mas vejamos o seguinte. Esse governo tem, apesar do calendário, tem menos de um ano. Ele foi pensar em organizar-se depois do dia 8 de janeiro e vem de lá para cá se reorganizando, se refazendo, se recompondo, se readaptando à correlação de forças, que é sempre adversário. O governo Lula conta com a má vontade da Faria Lima, conta com a má vontade dos especuladores que dominam a economia brasileira, conta com a burra resistência do agronegócio, conta com a resistência ainda e grande, que precisa ser discutida, das forças militares. Nós precisamos discutir qual é o papel dos militares na República. Essa não é mais a ocasião. Nós perdemos essa discussão, nós esperamos construir condições objetivas para retomá-la. Nós temos deixa eu falar a palavra, que é a palavra real, imperialismo americano. Não tem nenhuma simpatia pelo nosso governo. Nós temos uma crise no nosso entorno, que é uma crise grave na América do Sul, afetando, por exemplo, a economia argentina, que é importante, a nossa economia argentina são economias imbricadas. Mas nós temos uma crise da Argentina, tem a crise do Uruguai, se agrava a crise do Peru.
Oi?
Oi, deu uma interrupção, Roberto, você está nos ouvindo?
Eu estou lhe ouvindo.
Tá,
ok.
Você estava falando da Argentina, economia argentina e brasileira, que são umbricadas.
Hoje, principalmente do plano industrial, economias que se complementam, ou, dito de outra forma, economias interdependentes. Nós temos a crise no Uruguai, Paraguai continua na direita, o governo do Chile não consegue se estabelecer, mas não sabemos daqui a 3 meses qual é o futuro da Bolívia. O Peru é um furacão, né? Já se aponta tentativas de enfrentamento, de desestabilização do governo na Colômbia. E se esse quadro não fosse suficiente para nos criar problemas, nós temos a infâmia da guerra que Israel promove contra o gueto de Gaza e o povo palestino. Na sucessão ou complementaridade da guerra que já chegou na Europa. Nós estou convencido disso. Isso, primeiro, antes de tocar esse ponto, A mudança do quadro internacional se faz contra nossos projetos. As condições favoráveis do plano internacional que tiveram os dois primeiros governos Lula não se repetem. As condições de hoje são adversas, diversas e adversas. Nós temos um quadro de guerra, um quadro de ensaios. Hoje, o que nós temos são ensaios de uma grande guerra que está sendo empurrada pela barriga. Se aprofundou a Guerra Fria, a guerra do Ocidente contra a Eurásia. Essa Guerra Fria já tem contornos graves, como o da Ucrânia e do gueto de Gaza, e isso tem implicações em toda a economia internacional. Nós temos um quadro difícil internamente, porque nós temos que construir, ao mesmo tempo que restaurar o que foi destruído nos últimos 5 anos, desde a derrubada da Dilma. Não são os últimos 4 anos, são desde a queda da Dilma em 2016. É um quadro difícil da economia brasileira. Nós temos que, ao mesmo... E o que é trágico nesse quadro brasileiro é que, apesar das evidências, nós temos o império do grande capital, que meteu na cabeça da sociedade brasileira. Oi? Que meteu na... Está bem ouvindo?
Sim.
Que meteu na cabeça da sociedade brasileira, através dos meios de comunicação de massa, que o problema do Brasil é um problema fiscal. Quando nós somos apontados como a maior concentração de renda do mundo. Maior concentração de renda do mundo. Não sei se vocês, os demais amigos que estão nos ouvindo, amigas, estão caminham nas suas cidades. Vocês caminham em São Paulo, eu caminho muito aqui no Rio de Janeiro e lhes digo que nunca vi tanta miséria na minha vida. A miséria que eu estou vendo no Rio de Janeiro não é no subúrbio, não. Não é nas favelas, não é na Zona Sul. Como está cheio em São Paulo, nas ruelas, nas travessas da Avenida Paulista. Nós estamos caminhando para uma crise social da maior gravidade, porque se juntam a concentração de, se encontram a concentração de renda e a inevitável introdução da tecnologia, a substituição do trabalho na relação de produção. Crescentemente, o trabalho vai decair com o fator de produção, crescendo a tecnologia e a inteligência artificial. Hoje, o campo do Brasil é o setor que menos emprega. E quanto mais ele investe, ele avança no capitalismo moderno, mais ele se torna uma indústria, uma indústria capitalizada, uma indústria tecnologizada, uma indústria com alto padrão de produção e baixa média de emprego de mão de obra. E nós não estamos conseguindo alternativa, nem pensando em alternativa, seja para a mão de obra, que não foi absorvida pelo mercado, que é a grande maioria, e a mão de obra, que, absorvida pelo mercado, vai, nos próximos anos, ser despejada. Não vai mais ter condições de trabalho substituída porque ela vai ser. E isso é inexorável, inevitável, vai ser absorvida pela inteligência artificial. É um quadro de muita gravidade. Nós estamos, eu acho que eu e vocês dois, nós estamos apostando na capacidade de negociação do presidente. Ele tem demonstrado uma capacidade de superar obstáculos, desde o primeiro mandato. Ele tem mostrado uma capacidade de resistência extraordinária, Mas basta, não vou citar, basta nós lembrarmos o que foram seus últimos 4 anos, mas nós estamos diante de uma incógnita. Eu estou diante de uma incógnita. O Partido dos Trabalhadores é o maior partido de massa do Brasil. Eu vi há pouco, como esperava vocês, uma estatística que sobre a opção do povo brasileiro por partido, a opção partidária, e aparece com quase 40% do PT, seguido dessa coisa chamada, seguida do PL, com 19%. Então, nós estamos com uma base popular. Lula é o maior líder popular que esse país conheceu depois de Getúlio Vargas. Até porque ele é povo. É o primeiro presidente da República que sai das classes trabalhadoras. E por que é que nós não apelamos para o povo? Por que é que o presidente Lula não vem à televisão calmamente dizer, olha, dos 20% do orçamento da União reservado ao Poder Executivo, tantos por cento são verbas carimbadas, destinadas. O presidente da República dispõe hoje de apenas X% para fazer isso, para fazer isso. Está inviabilizando o projeto de retomada industrial. Está inviabilizando, pode inviabilizar amanhã o Bolsa Família. Explicar o quadro que está aí. Fala para o povo.
Boa pergunta.
Não é apenas para denunciar essa chantagem. Esqueçamos isso, esqueçamos a luta política, mas vamos fazer isso por um dever de transparência. Vamos dizer, olha, o povo está vendo isso, isso não é conversa fiada, não. Essa proposição retira tantos por cento do orçamento, esta. O que tem reservado para verbas de parlamentares são 46 bilhões. O que tem reservado para a saúde é isso. Então, você... Por que não se faz isso? Por que não se discute com o povo essas questões? Por que nós continuamos pensando de forma prussiana, de cima para baixo? Nós não acreditamos mais no povo, não acreditamos mais na organização popular? O que estão fazendo os nossos partidos, os partidos do nosso campo, para denunciar esse quadro? Não, é acomodação. Bom, eu quero encerrar essa parte. Estou me estendendo e notei agora que eu começo a levantar a voz. Eu me lembrei de um... Eu considero... Eu não sei o que é mais importante em Shakespeare. Se é ele como brado, como bardo, ele como grande poeta, ou ele como cientista político. No que eu falava aqui, me ocorreu uma referência ao Rei Lear. Como todos sabem, o Rei Lear, excelente administrador, excelente rei, querido, um dia descobre a necessidade de dividir o poder. Chama as 3 filhas e com elas distribui o território do seu império. Ao final, ele é levado ao ostracismo, ao exílio, e o império se despedaça. Eu acho que aí tem uma lição política, é que o poder não é divisível. Não se compartilha o poder. Eu não sei se nós estamos correndo risco de compartilhar o poder e, ao final de nós, distribuirmos os pedaços, distribuirmos as porções, nós não vamos nos descobrir sem mais nada no nosso prato, sem mais nada do poder. Isso é um caminho grave, porque eu não estou preocupado, claro que eu estou preocupado como instrumento, mas eu não estou preocupado como fim o governo Lula. Ele é um instrumento. Ele é um instrumento de formação nacional, de defesa dos trabalhadores, de retomada do movimento cultural, da nacionalidade. Ele é um instrumento disso. Ele é um fim. Ele é um instrumento a serviço de um projeto de salvação nacional. Mas nós temos que pensar na frente. Se esse governo for uma frustração, ele será uma tragédia para a nossa história maior do que foi em 64.
Terrível, terrível. Roberto, gostaria que o senhor avançasse um pouco ou detalhasse essa sua visão de que a ação de Lira e essa manipulação que vem sendo feita no Congresso, que isso configura um golpe. Como o senhor define o próprio Lira? Eu já tenho ouvido alguns chamarem de chantagista, não sei se essa é uma palavra que cabe para esse senhor. Então, a definição aí, falar um pouquinho mais do que é esse golpe, até como o senhor, como ex-ministro, essa questão de quem administra as verbas e a razão de o governo ter necessidade de controlar as verbas públicas, né? Enfim, o senhor falar sobre isso, esse aí é um ponto. E ainda nesse terreno desse processo que o senhor chama de golpe, o que está por trás disso? O que está por trás do interesse das tais emendas parlamentares? É apenas o interesse, apenas, o que já seria muito, o interesse econômico ou a vontade de os parlamentares usarem o dinheiro público em benefício próprio ou em benefício de comunidades que lhes deem benefícios depois, benefícios eleitorais? Ou isso, ou há interesses outros, mais poderosos, no sentido de impedir que haja um projeto nacional, um projeto de governo no país? O senhor falou que esse golpe é inconstitucional, mas também é antidesenvolvimentista. Por que antidesenvolvimentista?
Rodolfo, não sei se vocês estão lembrados, eu fiz um comentário sobre esta frase, sobre esse trecho do discurso dele, num artigo meu na Carta Capital. No dia da instalação da atual legislatura, acho que primeiro, 2 de janeiro de 23, o senhor presidente da Câmara faz seu discurso, a certa altura, ele diz mais ou menos o seguinte: se dirigindo como pacificador às suas hostes. Diz ele mais ou menos o seguinte: nós perdemos as eleições, mas nós estamos no poder. O sistema democrático brasileiro permite muitas coisas, até um candidato de centro-esquerda ganhar as eleições, mas não permite a troca de poder. É claro que esse discurso não foi escrito pelo Lira, mas foi escrito por um ideólogo do Lira, por alguém que está vendo o processo e o projeto em andamento. Ou seja, ele precisa se assegurar. Nós temos que manter a ilusão, a aparência para a sociedade da democracia funcionando. Há 3 ou 4 dias, na retomada dos trabalhos do Poder Judiciário, os presidentes dos poderes ali presentes, e agora entoam sobre a força das instituições, a vitória da democracia, etc. A vitória da democracia é não permitir a mudança, dessa democracia não permitir a mudança. Nós somos vítimas daquela famosa frase do príncipe de Lampedusa: pode mudar, contanto que não mude. Pode mudar, contanto que tudo permaneça como está. O Congresso passa a ser um instrumento de coerção do poder executivo. que é, na tradição do presidencialismo, quem dita a política nacional. É quem executa a política nacional. É quem executaria a política nacional. Qualquer política aqui da China e na Bolívia é exercida pela presidência da República, de uma forma mais ou menos dialogal, através de um projeto de governo. São os ministérios que recebem as funções executivas. É o ministério. A política, a nossa política de saúde tem um órgão específico, que é o Ministério da Saúde. E as verbas para poderem ser atendidas pelo projeto da saúde têm que ir para o Ministério da Saúde. Agora, se elas vão para as aldeias do Lira no, em Pernambuco, do Joaquim, no Maranhão, do Flane de Tal, em São Paulo, do Quaquá aqui, de quem quer que seja, como é que essa política é executada? Você tem que prever não só os meios, os custos, como será feito o dispêndio. Não é mais o Tesouro Nacional, que vai acabar até com o Ministério do Planejamento, não é mais o Tesouro Nacional que controla a liberação das verbas. Elas se tornaram, pela reforma já no governo passado, impositivas. E qual é a função disto? Que eu não estou apenas chamando de golpe, mas que é golpe, é a manutenção do poder. Ou seja, é fazer com que se consagre essa lei, segundo a qual o papel do mandato é a renovação do mandato. Então, os recursos saem da saúde, saem da cultura, saem do transporte, saem da infraestrutura e vão para a execução do mandato, para que o mandato distribua esses recursos na sua região, dentro ou não do Programa Geral da União. Então, nós podemos ter um Programa Nacional, um Programa de Desenvolvimento de Saúde, e em cada município, onde um regulozinho qualquer, de qualquer deputado, tem um recurso para desenvolver uma política totalmente diferente. Isso é uma loucura. Isso não ocorre em país nenhum do mundo. E, segundo, o que preceitua a Constituição é o regime presidencial. O parlamentarismo foi rejeitado nesse país inumeráveis vezes. Foi rejeitado no plebiscito que decorreu do golpe de 61 e foi rejeitado na aprovação da Constituição vigente e foi rejeitado no plebiscito que se seguiu a Constituinte de 88. E isso nós estamos enfrentando, além disso ser um mostrengo do ponto de vista doutrinário e constitucional, além disso ser um mostrengo do ponto de vista da ciência política, é uma inconstitucionalidade. E isso, além do mais, além de tudo isso, inviabiliza a administração pública. Vocês imaginem que 56 bilhões sendo distribuídos, ainda que bem aplicados, que não são bem aplicados, que eles são distribuídos para garantir a renovação do mandato dos deputados, que, ainda que fosse bem aplicado, instruiria qualquer noção, qualquer projeto de desenvolvimento nacional. É esse o quadro que nós estamos vivendo. E, com isso, leva o governo às cordas. Ele pode dizer, bom, esse ano eu não sobrou dinheiro para o Bolsa Família. Eu precisava construir tantos quilômetros de ferrovia, mas só vai dar por tanto. E por aí vai. Eu me sinto até mal estar fazendo essas demonstrações, porque é lógico. É lógico que é fora a imoralidade que isso é feito para renovar os mandatos, é fora a imoralidade, a corrupção, que é o uso de recursos do erário para aproveitamento político eleitoral. É uma loucura do ponto de vista do desenvolvimento do país. Nós, carentes de recursos, pulverizamos os recursos. Não sei se eu respondi a isso.
Ministro.
Diga, querida.
O senhor falou logo no início que a classe dominante sabota o governo Lula. Então, perguntando um pouco, como o Rodolfo perguntou, quais são os interesses por trás dessa sabotagem, e eu lembro que uma vez o senhor nos disse aqui que o seu temor é que o novo governo Lula, então o novo governo Lula, sofresse as mesmas contingências, a mesma camisa de força que acabou vivendo Getúlio Vargas no seu segundo, depois, quando foi eleito em 1950, a partir de 51, que ele foi justamente acossado, né, pelas classes dominantes, embora tenha, nesse período, deslanchado uma série de projetos que até hoje, né, são estruturantes para o Brasil, a Petrobras, a Eletrobras, e está sendo justamente alvo, né, desse golpe continuado que a gente vê, quer dizer, são coisas que foram criadas nesse segundo período. Qual a possibilidade do governo Lula enfrentar essa sabotagem? O governo Lula foi eleito numa frente em que parte da chamada burguesia se descolou do Bolsonaro e apoiou o Lula. Qual a possibilidade do governo do Lula enfrentar essa sabotagem, de alguma maneira reunir apoio de uma parcela significativa da classe dominante que possa, de fato, né, deslanchar algum projeto de desenvolvimento? Se anunciou recentemente essa política industrial com uma série de ideias, de projetos, mas não parece ser uma coisa mais concatenada. O governo Lula será capaz de driblar essas contingências, essa camisa de força? Ou vai, em relação a Getúlio Vargas, terá uma possibilidade melhor ou não?
Olha, o que levou ao fim trágico de Vargas foi ele haver perdido, ao final do seu governo, digamos assim, a partir de 1953, haver perdido o apoio popular. O que pode levar a um final desagradável do governo Lula é ele não fazer o apelo às massas populares. Nós não podemos mudar a classe dominante brasileira. Nós não fizemos uma revolução, nós ganhamos com muita dificuldade uma eleição. Foi só isso. A classe dominante é essa que está aí, herdeira da Casa Grande. Não se esqueçam que os nossos fundadores, os nossos pais da pátria, são herdeiros da escravidão, são herdeiros do latifúndio. São os construtores do século XXI da maior concentração de renda do mundo. Nós temos 1% da população brasileira ganhando mais do que 50%, os 117 milhões de brasileiros. Esse 1%, segundo, é mais ou menos 15 milhões de pessoas. Elas têm 38% da economia nacional. O que eu quero dizer com isso? Este é o projeto da classe dominante brasileira. É a concentração de renda. Qualquer projeto que mexa nisso altera a correlação de poder. Eles não estão preocupados com mais nada além disso. E nós não podemos pensar. Nós temos uma tragédia aqui, é a opção da classe dominante brasileira pela Guerra Fria. Eu vou contar. A questão. Olha, eu às vezes penso que é cultural. A esse propósito que você levantou, eu vou tentar com isso ajudar a minha resposta anterior ao Rodolfo, que eu acho que não ficou boa. Nos anos 50, o Celso Furtado era um jovem promissor, economista brasileiro. Ele tinha voltado, estava voltando do CEPAL, já tinha inscrito a formação econômica do Brasil e se encontra, estava trabalhando na Fundação Getúlio Vargas e se encontra com Eugênio Goudin, dos donos da fundação, fundador do IBRE, a maior figura da economia brasileira. O Eugênio Goudin comenta no último livro, rapidamente, do Celso, e diz: olha, suas argumentações são interessantes, mas não se esqueça, com esse povo de negro, nós não podemos pensar em industrialização. Esse povo de negros e pardos, nós não podemos pensar em industrialização. Há dentro, na classe dominante brasileira, um sentimento não nacional. Eu não estou dizendo nacional. Inexiste um pensamento nacional. Inexiste uma consciência de nação. Inexiste uma consciência de um projeto, a necessidade de um projeto nacional. Quanto mais nós dependermos, contanto que isso renda lucros a 1% dominante, está bem. Permito-me lembrar aqui três exemplos. Ainda nos anos 50, isso vai até 60, mas sofre o grande derrota em 54, com a criação da Petrobras. Se dizia no Brasil, se dizia o Eugênio Goudin da vida, dizia o Jornal do Brasil, dizia o Globo, dizia a Folha de São Paulo, dizia a Rede Tupi, a Globo de então, que o Brasil não tinha petróleo. Aí os malucos disseram que o Brasil tinha petróleo. Aí se diz, o Brasil não tem tecnologia para extrair o petróleo. Aí os malucos disseram, mas a gente cria a tecnologia. Mas o Brasil não tem dinheiro para isso. A gente inventa dinheiro. Ou seja, a base do desenvolvimento do país não podia ser tocada, porque era mais barato e mais interessante para a classe dominante comprar o petróleo mais barato do Oriente do que produzir aqui. Nos anos 50, isso é muito importante para mim, porque eu sou nordestino, com a inauguração de Paulo Afonso, o primeiro grande investimento em hidrelétrica no Brasil. O Nordeste, naquela ocasião, estava uns 200 anos distante do Sul. E distante por quê? Porque não tinha indústria. E não tinha possibilidade de ter indústria, porque não tinha energia. Então, aí começamos a discutir, o Brasil começou a discutir, levar a energia de Paulo Afonso até o profundo Nordeste. Foi um escândalo. Apareceram os técnicos de todos os ramos, de todos os cantos, para dizer que ela se tornaria antieconômica, ela não chegaria com a corrente necessária até esse ponto aqui e aquilo. Não podia. Mas foi feito. Paulo Afonso foi para o Nordeste, foi para o Ceará e vai até ao Piauí hoje. A classe dominante era contra. Quer dizer, ela não concebia a necessidade de industrializar o Nordeste. Que a transformação socio-antropológico-política que se ocorria você chegar no semiárido, que vivia com a luz de lamparina, colocar indústria, colocar energia elétrica. Eu vou encerrar esse ponto. Bom, eu já comecei aqui com dizer. Um dia, eu era ministro, e se discutia no gabinete, se discutia no gabinete a introdução de uma determinada metodologia de produção de energia no interior do Amazonas. E os técnicos do Ministério das Minas e Energia diziam que era antieconômico o custo dessas pequenas usinas. Eu fiz, então, uma pergunta, eu repito aqui. Na planilha desses técnicos, foi colocado o fato de você pegar uma população que estava na pré-história e colocar no século XX? Quanto custa isso? O que representa isso, você colocar homem da pedra polida no desenvolvimento industrial. Levar luz no interior do Amazonas. Bom, eu estou colocando essas questões que parecem tão fora do nosso papo, porque há uma questão intrínseca na nossa tragédia, eu chamo de tragédia, o descompasso entre a nossa elite, as nossas elites, e o projeto nacional, por uma razão simples. Nós não conseguimos construir um projeto nacional porque nós não temos uma burguesia nacional, porque nós não temos as Forças Armadas pensando no país. Ela pensa no país a partir de Pentágono. As mentes, os corações, os nossos oficiais superiores são construídos em West Point, nas West Point da vida. Nós não conseguimos discutir o projeto de país. O que é que o Brasil quer ser no mundo? A classe dominante tem alguma reflexão sobre isso? O grande sonho do grande industrial brasileiro é vender a sua empresa ou parte da sua empresa ao americano, ao inglês, ao francês, e aplicar o resultado na especulação financeira na Bolsa. É seguro, dá lucro e não dá muito trabalho. Nós temos essa questão crucial, que não é um problema do Lula, mas é um problema que se abate sobre o Lula. É a dificuldade, às vezes eu penso que é um pouco pior do que a dificuldade, a quase impossibilidade que nós vivemos hoje de construir um projeto nacional. Isso vem lá de trás. Os bandeirantes, que os meus amigos paulistas tanto homenageiam, são assassinos, coletores de meio ambiente, predadores de índios, e devastando o interior do país sem nenhum projeto de fixação, que tinha nada a ver com produção. Eles não paravam para construir, para fazer uma fazenda, não paravam para fazer um aldeamento, para índio, escravizar. Nós chegávamos a ser exportadores de índios escravizados. Não havia aquele sentimento de construção nacional, de retomada da vida, de construção de uma nova opção, como parece que animava os pioneiros que foram da Inglaterra colonizar os Estados Unidos. Nós fizemos uma nação, nós não criamos um sentimento nacional e nós estamos aí à mercê das contingências. Nós estamos hoje num país dramaticamente polarizado. Nós não soubemos entender os idos de junho de 2013. Nós não conseguimos entender o processo que aí está. E estamos correndo o risco de um dilaceramento da vida nacional. Ao fundo, um grande problema que esse me preocupa muito quando eu analiso o governo do Lula. Nós, brasileiros, nós não enfrentamos os problemas. Nós temos um temor religioso, um temor insuperável com o novo. Nós não temos coragem de romper. A ruptura é anatematizada. E no lugar dela se coloca a conciliação. Fizemos a conciliação na independência, na república. Na república, a cada crise, mais uma conciliação. E agora nós estamos à mercê de, para que o governo Lula sobreviva, e ele precisa sobreviver, conciliar com a direita.
Ministro, o senhor também é jornalista, eu queria saber a sua avaliação como jornalista de qual o papel da mídia, da das redes de televisão, dos grandes jornais, na construção deste sentimento antiprogressista. E também, por outro lado, qual a sua avaliação a respeito da falta, pelo menos da inexistência, de uma política nacional de comunicação do governo Lula, política essa que não existiu também em nenhum dos governos anteriores do PT, uma política que pudesse se contrapor a uma construção de um sistema de comunicação que pudesse se contrapor à rede de mentiras e de intrigas que nasce na grande imprensa e nas redes televisivas.
No regime capitalista, a mídia, se chama, a grande imprensa, e hoje nós chamamos de grande imprensa também a aspas, imprensa do sistema das chamadas redes sociais, elas são o aparelho ideológico da classe dominante. Não é necessariamente o aparelho ideológico do Estado, porque o Estado, nesse imbróglio de regime que nós vivemos, tem contradições. Tem setores progressistas dentro do Estado. Então, ele é o aparelho ideológico da classe dominante. E ele vem exercendo à perfeição esse papel. Basta lembrar o que foi o papel fundamental da nossa grande mídia no episódio de construção da Lava Jato. Um movimento desonesto, dirigido por um juiz desonesto, um procurador desonesto, uma série de procuradores irresponsáveis, que destruiu a indústria, a engenharia brasileira, nos retirou do mercado internacional, pôs homens de bem, como Lula, na cadeia, em cima de uma série de irregularidades. Tudo isso seria impossível, inimaginável, se não contasse como contou. Não é com o apoio, mas com a gerência, com a instrução, com o assessoramento da grande mídia brasileira. Isso é preciso. É isso aí, penso. Ela é o aparelho ideológico do sistema. E nós, vocês, uma contradição. E essa contradição é que mantém a aparência do processo democrático. Não sei por quê. Bom, no governo passado, a necessidade de regulação, que agora, a partir dos Estados Unidos, se começa a defender, porque os Estados Unidos começaram a se assustar, e só por isso, a regulação das redes sociais levou o governo a recuar na regulação do sistema de comunicação no Brasil. Você regula a concessão de carteira de trabalho, você regula aplicativos, você regula tudo, você não pode regular o processo midiático. Isto foi muito ruim, isso ocorreu no governo, segundo o governo Lula. A proposta, embora mal defendida, a proposta do Franklin Martins era uma proposta boa. E agora, como os Estados Unidos estão se preocupando com as fake news e com as redes sociais, pode ser que nós tenhamos o direito de discutir isso. Agora, isso leva a uma questão que nos diz respeito, você acabou de colocar. Eu sei, todos nós sabemos qual é o papel da grande mídia. E eu não estou reclamando, não. Isso é o papel deles. Agora, qual é o nosso papel? Qual é a política de comunicação dos partidos que ainda se dizem de centro-esquerda? Qual é o projeto de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Qual o projeto de comunicação dos sindicatos? Qual o projeto de comunicação do governo brasileiro? Qual o projeto de comunicação do nosso governo? Reunir-se de vez em quando com líderes de sites é interessante, mas isso não é projeto de comunicação. Eu não conheço o projeto de comunicação do nosso governo. Pode ser até que exista. Eu não conheço. E não sei se você conhece, não sei se alguém conhece. Porque não é projeto, essa política tateante.
O senhor estava nos dizendo antes que a conjuntura internacional é muito adversa para o governo Lula. Agora, o governo Lula tem atuado de maneira muito intensa nesse terreno, no terreno internacional, com mais desenvoltura até do que nas questões nacionais. Como é que o senhor prevê daqui para diante a posição do governo Lula face a essa preparação que a gente está vendo aí para uma guerra mais ampla, China, Estados Unidos? Como o governo Lula deve atuar nisso e se o Brasil pode, de fato, crescer de uma maneira diferente num ambiente em que o BRICS se amplie e abra outra possibilidade, ou isso não vai, de alguma maneira, interferir num projeto aqui de desenvolvimento, dadas as limitações que o senhor nos falou aqui, da própria inexistência de um projeto, seja na classe dominante, seja no próprio âmbito do governo Lula.
Você está propondo a arrumação de um quebra-cabeças. No plano internacional, eu tenho a impressão que ninguém tem dúvida de que, se depender dos Estados Unidos, eles apressam o conflito com a Eurásia. Porque em cada 10 de 9 analistas internacionais prevêem o crescente desenvolvimento da China. O crescente desenvolvimento da China implica duas coisas. Disputa de mercado. Disputa de mercado quer dizer cortar mercados americanos. E dois, avanço tecnológico, ou seja, avanço tecnológico é a mesma coisa que se eu dissesse desenvolvimento de tecnologia militar ou preparação para a guerra. A China trabalha com o longo prazo, os Estados Unidos com o médio prazo. Porque eles sabem que a cada dia que passa, a China ganha, tem uma vitória. Cada dia que passa de aparente paz é um dia de vitória da China da Terceira Guerra Mundial. Se ela é inevitável, apressemos, enquanto nós podemos ganhar. Essa é a política dos Estados Unidos. A política ideal do Brasil é evitar o que foi feito até aqui, que foi a nossa adesão unilateral, gratuita, na Guerra Fria, à política dos Estados Unidos. Nós temos tudo, para manter as relações que mantemos hoje com a Eurásia ascendente, fortalecimento do BRICS, e nos prepararmos para o que está por vir, que a gente teme, mas não pode garantir o que é. Todavia, não creio que isso seja possível. Os Estados Unidos, pela voz da classe dominante brasileira, vão exigir um alinhamento do Brasil, uma aliança imediata, total, à sua política. Não sei se nós hoje, se Lula e o Celso Amorim, ou seu sucessor, porque eu acho que esse quadro não se coloca nos próximos 10 anos, poderão repetir a política de Vargas, de costeando, como dizia Brizola, costeando a Debrar, negociando aqui, negociando ali, empurrando até quase o final da guerra a opção brasileira. O quadro é um quadro que tem precipitações. Nenhum processo histórico é previsível. Apesar de um processo histórico conter, muitas vezes, uma lógica interna. Por exemplo, eu comparo os ciclos do processo histórico com as ondas do mar. Aquela onda levanta, você está vendo só aquela onda, mas acontece que aquela onda está lá embaixo. E quando essa que vai caindo, essa que estava aqui embaixo, que é ela mesma, ela vem. Isso é um processo em que a onda anterior determina a onda seguinte. Agora, há fatos que fogem um pouco ao controle dos donos do poder. Eu acho que o avanço, o genocídio de Israel em Gaza, nas terras palestinas, apressou alguns processos internos na rearrumação do panorama internacional. Nós tivemos na guerra da Ucrânia, chamemos assim, dois fatos surpreendentes. Um, se apostava que a Rússia a invasão da Rússia seria um passeio. Usava até uma expressão alemã, que agora está me fugindo. Nação rara.
Blitzkrieg.
Blitzkrieg.
Não foi. Não foi. E, por outro lado, se apostava que a intervenção direta, como está sendo, da OTAN, dos recursos que a comunidade europeia agora anunciaram 50 bilhões de euros, iria conter o avanço da União da Rússia. E se dizia também que as restrições comerciais dos Estados Unidos iriam arrasar a economia russa. Nenhuma das três hipóteses ocorreu. Nem foi um passeio, nem foi uma derrota imediata. A Rússia continua avançando nesses dois anos e, por fim, segundo os cálculos recentes do The Economist e do Le Monde, a Rússia, com as restrições comerciais, perdeu menos que os próprios Estados Unidos e a União Europeia. Isso torna o quadro muito fluido.
Cresce mais do que a Alemanha.
Hein?
A Rússia cresce mais do que a Alemanha. A Alemanha está em recessão.
Esse é o caminho. Bom, a Inglaterra não está em recessão porque ela se acabou. A França está numa profunda crise econômica. A segunda indústria, o segundo centro industrial da Europa está nas mãos do agronegócio, está nas mãos dos plantadores. E a Europa, no entanto, a Europa continua com suas forças armadas, tem, pelo menos Itália, França, Inglaterra, tem estoques nucleares, tem tropas americanas em seu território. Então, é um quadro que vai cobrar de nós outros muita reflexão, muita coragem, né? Porque não vai ser de apostas fáceis. Não vai ser de apostas fáceis, como foi lá atrás, na primeira fase da Guerra Fria, como foi no final, com o debacle da União Soviética e a ascensão do governo único, a ascensão da hegemonia norte-americana. Mas estamos diante, para encerrar esse ponto, de um processo histórico muito grave, que é a troca de hegemonia. Eu torço para que a próxima troca. Eu torço para que a próxima troca não repita as trocas anteriores. Todas elas demandaram grandes guerras. A queda da hegemonia inglesa, desde a queda da hegemonia romana, a queda da hegemonia inglesa, a queda da hegemonia alemã, e agora se avizinha a lenta, muito lenta queda da hegemonia dos Estados Unidos.
Ela... Sim. Ministro, eu sei que a gente já está avançado aqui no tempo, mas eu queria ainda uma questão, voltar a um ponto, uma frase que o senhor falou aqui, que eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco mais. O senhor falou que a opção das classes dominantes brasileiras é pela Guerra Fria.
Foi pela Guerra Fria, agora é.
Isso. Pela Guerra Fria, quer dizer, eu entendi que foi, quer dizer, um sentido figurado em relação à situação econômica, ao próprio governo Lula. É isso? Eu não gostaria que o senhor...
Eu quis falar um pouco além. Nós optávamos na Segunda Guerra Mundial sem discutir quais eram os nossos interesses, mas optávamos corretamente para nos aliarmos à luta contra o nazifascismo. Mas esta opção correta implicou quase que de forma inevitável numa opção pelos Estados Unidos. Mas uma opção cega, é uma opção pela opção, uma opção sem discussão. E foi essa opção que levou, que apressou, digamos assim, o fim da ditadura, o fim do Estado Novo, em 47, se eu não estou enganado, 46, 45. Então, é uma opção, na chamada divisão do mundo, quando o mundo aparentemente havia se dividido em dois blocos, nós fizemos uma opção. Certos setores fizeram opção do ponto de vista político, fizeram opção do ponto de vista cultural. E o nosso cinema passou a ser o cinema americano, a nossa literatura passou a ser literatura americana, o nosso rádio passou a ser o rádio americano, a nossa música passou a refletir a música americana, e a nossa industrialização passou a ser um instrumento axilar para a absorção dos excedentes dos Estados Unidos. Isso do ponto de vista político e econômico. Mas, do ponto de vista estratégico, as nossas forças armadas se independeram, independentizaram, não sei se eu posso dizer isso, do projeto nacional e se vincularam diretamente ao projeto do Pentágono. É uma opção na Guerra Fria? É. Mas é uma opção muito mais profunda. E essa opção permanece. E nenhuma decisão, eu vou dizer uma coisa que eu lamento dizer, nenhuma opção de política externa brasileira pode ser levada. Eu vou usar um termo que está me chegando, mas não é esse o bom. Pode chegar aos seus fins, ao seu extremo, se contrariando às Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas brasileiras são contra. Elas oscilam. Então, a indiferença da nossa política externa não é só do Lula atual. Mesmo a de setores nacionalistas do golpe. O projeto, ela não permite que a nossa política externa entre nos seus corpos. Ela age unilateralmente. Eu parto a partir desse pressuposto. Eu creio que é difícil qualquer política externa independente, realmente independente, e possa ir a extremos e possa ter uma posição própria se ela contrariar os interesses das Forças Armadas ou os interesses da família. A economia nacional é uma economia internacionalizada. A chamada burguesia nacional resolveu o seu problema. Ela fez aliança com a burguesia internacional. fez sua aliança com o capitalismo, com o capital internacional. É nesse quadro que a gente tem que compreender os passos que são dados pelo atual governo. É muito difícil. Os condicionantes que o presidente da República recebe a consagração popular, aí no dia seguinte ele tem, vai enfrentar o Congresso e se diz conservador, pode dizer nós somos antiprogressistas, aí vem as reivindicações do poder econômico, vem as limitações impostas pelo quadro internacional, são uma série de contingências que vão. Imaginemos um pintor que, em determinado momento, a tela em que ele está pintando se mexe, o seu pincel sai da sua mão e as cores começam a ter autonomia. É nesse quadro que presídio que qualquer país do capitalismo periférico, seja o Brasil, seja o México, seja a Argentina, é nessas condições que o presidente da República governa, que um partido governa. Nós temos um agravante. A teimosia da esquerda brasileira de não ter consciência disso. E o receio dos nossos partidos de investir na organização popular. Você falava muito bem, me lembrou bem, no problema da comunicação, do papel dos meios de comunicação. Então, uma coisa tão grave quanto isso é que nós, da esquerda, renunciamos ao debate ideológico. Como é que eu vou querer que o povo que assiste de manhã, de tarde, de noite, a Rede Globo, ou a Bandeirantes, ou a Record, ou que pouco lê esses jornais, tenha consciência nacional, tenha consciência da sua tragédia, se eu não informo nada a ele? Ele só tem essas fontes de informação? Eu não faço debate ideológico? Eu não critico o capitalismo? Eu não defendo as ideias, eu não defendo o socialismo? Eu não denuncio a concentração de renda? Que comoção se criou no país as revelações da concentração de renda no Brasil? Nenhuma. Qual é o nosso papel? É renunciar ao debate? Quer dizer, não se pode mexer nisso porque atiça, porque isso incomoda. Não é fazer, não é ser voluntário, não é optar pelo voluntarismo, não é ser irresponsável. Mas que o mínimo dever da esquerda é esclarecer. O mínimo que se pode cobrar da esquerda é esclarecer. O mínimo que se pode cobrar do governo de centro-esquerda, esclarecer. O Lênin dizia que a verdade é revolucionária. Porque não vamos trabalhar com a verdade.
Muito bom, ministro. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, uma entrevista esclarecedora, provocadora, acho que é muito importante isso. Agradecemos também a participação do público, essa assembleia que se formou aqui para acompanhar suas reflexões. Lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV. Você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, antes das despedidas do Boa Noite, a gente devolve a palavra para o nosso entrevistado, para que, dessa vez, sem perguntas, o ministro Roberto Amaral mande, então, sua mensagem, faça sua fala para o povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Muito obrigado, ministro, a palavra é sua.
Só quem tem que dizer obrigado sou eu. Obrigado pelas oportunidades e obrigado, muito obrigado, aos que por acaso tiveram chegado até aqui. A esses eu quero, aos que chegaram mais tarde, Eu quero prevenir que eu não sou um pessimista. Eu apenas trabalho com a história, trabalho com os fatos. E faço um esforço permanente para não me iludir. Karl Marx dizia que se a aparência fosse alguma coisa ligada à essência, não precisava haver ciência. O que eu quero dizer com isso? Eu não, o que Marx queria dizer com isso, penso eu, é que nós precisamos aprofundar a visão superficial dos fatos. Nós da esquerda, eu falo como esquerda, mas eu queria ser ouvido também para além da esquerda. Nós temos que furar esse tumor. Furar esse trabalho da classe dominante, dos seus meios de comunicação, e só colocar para nós a aparência, e a aparência aparece simplesmente para negar o conteúdo, para velar a realidade. Qual é a forma disso? A forma tradicional são os partidos políticos. Lamentavelmente, no mundo e no Brasil, nós estamos vivendo uma grave crise do papel dos partidos políticos. Nós nunca aqui tivemos uma tradição partidária forte. Mas aqui tínhamos, e que é assassinada em 64, ela decorria da Constituição de 46, mais ou menos representava a variedade da sociedade brasileira. Na verdade, nós tínhamos um partido hegemônico, Partido Conservador, PSD, tinha um partido da direita urbana, que era a UDN, e um partido popular da esquerda. Também representação na esquerda, que era o PT, que nascia do varguismo e que inaugurava no Brasil o trabalhismo. Atrás disso tudo, nós tínhamos um partido que já havia sido um grande partido popular de massas, já não era mais, mas era um partido de influência doutrinária no Brasil, que era o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Hoje, nós temos um grande partido, o PT, temos o partido do Bolsonaro, eu diria o partido da ultradireita, que nós não tínhamos antes, nunca havíamos tido um partido de ultradireita, e temos algo que sobra, essa junção dos Lira, da corrupção, no Centrão, essa coisa que sobra e que sempre teve em todo o Congresso. Porque eu acho que é tão grande o papel do PT que não foi possível o surgimento de alternativas ao PT. A tentativa de construção de algo diferente do PT foi o PSDB, uma social-democracia que permitia adesão à democracia, terminou indo para a direita, comandada pela candidatura fascistoide do Aécio. O centro se acabou. Então, um problema grave entre nós, porque fica difícil, tanto para a direita quanto para a esquerda, fazer composições do quadro brasileiro. O PT não tem nada à sua esquerda. O PL não tem nada à sua direita. Esse é o quadro em que nós estamos vivendo. Agrava isto. Eu ia fazer um final otimista, mas não está saindo. Agrava isto a grande crise do movimento sindical brasileiro, que é a crise do movimento sindical do mundo. Só que eu não conheço em outro país, potência brasileira, uma crise tal como a nossa. Eu assisti há pouco, estava lá, o levante de sindicatos contra a reforma previdenciária na França. Aqui se fez muito, muito pior. Se acabou com a Previdência e nós não conseguimos 2 minutos de greve. O governo Temer fez o que quis e os sindicatos, sem condições objetivas de enfrentar, de ir à rua. Então, é um quadro muito grave. O Miguel Arraes falava muito do tempo morto da história. Eu não sei se esse é o tempo morto, mas é um tempo que tem que nos advertir. Nós temos que pensar no governo Lula, mas pensar para além. Nós não teremos além se esse governo não vencer. Mas nós teremos um desastre se esse governo não vencer. Esse é o desafio. Eu só vejo duas alternativas. Eu me esqueci de me referir numa exceção, que é a consolidação do MST, o mais importante movimento social deste país no último século. Eu não me lembro de nada similar ao MST, que tem suas limitações para enfrentamento político. Penso que nós deveríamos lutar onde pudermos, junto aos nossos partidos, quem tem partido, quem não tem, procurar, e lutar para que realizamos duas questões, duas coisas, dois projetos que são imbricados, projetos siameses. Um, organização. Como tentar nos organizar? Os partidos organizam, ótimo. Não organizam, paciência. Multiplicar esses tipos de debate que tem aqui, torná-los infinitos. Onde tiver 2, 3 pessoas, organizar algo. Levar essas pessoas a saírem da sua comunidade e começarem a debater. Conversar. Se organizar. E lutarmos para que o nosso governo, não sei como podemos fazer isso, tenha uma política de comunicação coerente. Que esse governo pense que ele é importantíssimo, mas que ele não é o fim. Nós nos convencemos que temos que salvar o governo. Ele está em perigo. Não perigo de uma deposição, não. É um perigo pior do que isso. É o perigo de não ser. Ficamos aí mais no final do mandato, e não sermos o governo que precisava ser. Mas eu quero reiterar, eu sou marxista, então eu tenho um cacuete religioso. Acredito no processo histórico e acho que nós temos muitas condições, e dentro das contingências, dentro das circunstâncias, nós enfrentamos. O velho Marx dizia que o homem não escolhe as circunstâncias em que vai atuar, mas nas circunstâncias ele define o seu papel. Eu acho que o nosso é esse. Formiguinho. Começarmos com muita calma a Organização Popular Brasileira. Meus amigos, muito obrigado. Ao Tutameia, meu muitíssimo obrigado. Estarei aqui sempre à disposição para um debate e pedindo que os que concordam, que não concordam, façam debate, debatam, vamos debater. No final, nós vamos ver que isso produziu alguma coisa. Um beijo para todo mundo.
Muito obrigada, ministro. Muito obrigada mesmo.
Muito obrigado. Boa tarde, então. Boa noite, ministro. Boa noite, pessoal. Tchau.
Tchau, tchau.
Boa noite.
Tchau.